barreiras a mais para a empresa brasileira, com reflexos no emprego e no crescimento da economia. É muito ruim essa tarifa. Essa é uma arma contra a economia brasileira. O presidente Lula respondeu, chamando ele de entreguista, e falando que ele, na defesa do ponto de vista dele, ele é entreguista. E defendeu que o Brasil não seja submetido, até porque o Brasil está apresentando seus argumentos e, durante todo o período da negociação, apresentou argumentos sólidos em cada ponto defendido. Eu já tive a chance de conversar aqui com os nossos ouvintes no Jornal da CBN sobre os vários pontos que eles nos acusam: desmatamento, o PIX, a 25 de março, né, pirataria, combate à pirataria e vários outros pontos. São 6 pontos ao todo. Mas ele respondeu de novo que o PIX é uma ferramenta da movimentação financeira dos brasileiros, o presidente Lula, e que, portanto, deve ser preservado. Milton e Cássia.
E por falar em PIX, Miriam, nessa carta que o Flávio Bolsonaro enviou ao governo dos Estados Unidos, né, que na realidade é um dossiê pelo número de páginas, ele inclusive fez promessas em relação ao PIX, deixando aí promessas para o governo dos Estados Unidos caso ele seja eleito.
Pois é, é outra coisa perigosa ele colocar essas promessas em relação ao PIX. O PIX só tem uma resposta sobre o PIX: nada a explicar, nada a dever a nenhum país estrangeiro e tudo a defender o PIX. Quero lembrar mais uma vez, o PIX, ele foi criado pela burocracia brasileira, pelos funcionários públicos, servidores do Banco Central. Isso eu sou testemunha, porque eu, em conversas com servidores, vi que eles estavam desenvolvendo essa ferramenta. Até achei que seria muito difícil isso implementar. Eles conseguiram colocar, é um sucesso. Permite várias coisas, como muita gente que não tinha conta em banco passa a ter, muita gente porque tinha conta, porque passa a ter conta em banco, tem o seu próprio negócio, facilita a vida de todo mundo. Então você não pode comprometer nada, falar: olha, também vai usar outras plataformas americanas, também vai usar. Não há promessa que se possa fazer sobre o Pix. O Pix é dizer não, redondo, e ponto final. O PIX é brasileiro, desenvolvido no Brasil, uma ferramenta importante para a economia brasileira e para os brasileiros no seu cotidiano. Então, é um dossiê, você usou bem a palavra dossiê, porque realmente é mais do que uma carta, 60 páginas, 80 páginas, eu não me lembro bem, que simplesmente faz isso, quer dizer, concede, pede apenas para adiar um pouquinho e acena com possibilidade de ser flexível em relação a pontos como o PIX, que não pode ser nenhum minuto flexível. A única resposta possível é o PIX brasileiro continuar existindo como ele existe, como foi desenvolvido pelo Estado brasileiro. Milton e Cássia.
Muito obrigado, Miriam. Bom dia para você.
Bom dia, ouvintes. Até mais tarde, Cássia.
Até mais, Miriam.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 3 de julho de 2026. A conversa entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, foi tensa. É o que revela a comentarista da CBN e colunista do jornal Globo, Malu Gaspar. O diálogo sacramentou a saída de Michelle do comando do PL Mulher. De acordo com fontes ouvidas pela jornalista, um pedido do dirigente tirou a ex-primeira-dama do sério, a ponto de ela ameaçar se desfiliar da legenda. Valdemar sugeriu que Michelle assinasse uma carta dizendo que estava abalada pelos problemas familiares provocados pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e pedisse desculpas pelo vídeo em que fez críticas ao senador Flávio Bolsonaro. Mais de 35 milhões de pessoas são esperadas no funeral do ex-líder supremo do Irã, Ali Khamenei. As cerimônias começaram hoje com a chegada do caixão com o corpo do Ayatollah a um complexo religioso de Teerã. Khamenei morreu no dia 28 de fevereiro, nos bombardeios dos Estados Unidos de Israel. Adiado por causa do conflito, o funeral ocorre sob um frágil cessar-fogo e severas medidas de segurança. Ao todo, serão 6 dias de homenagens, que vão passar até pelo Iraque. O velório oficial deve ter a participação de delegações diplomáticas de mais de 100 países. No horário de Brasília, 7h35.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento. Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. CBN. Jornal da CBN.
Começou agora há pouquinho a terceira partida de João Fonseca no torneio de Wimbledon. Essa é a terceira rodada. Está enfrentando o russo Roman Safiulin. Por enquanto, resultado parcial ainda no primeiro set, como disse, a partida começou agora há pouco, 3-2 para Safiulin. O serviço é de João Fonseca e nós atualizaremos este placar para você ao longo do Jornal da CBN. 7h37.
Diário da Seleção.
Oferecimento. Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive. O melhor time de peças para seu carro. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Vamos até Nova Jersey, vamos aos Estados Unidos. Bom dia para você, Leonardo Dai.
Oi, Milton, bom dia, Cássia, bom dia, ouvinte do Jornal da CBN.
Ainda ontem, Léo, a gente conversava aqui no Jornal da CBN, Cássia provocava esse assunto, chamando a atenção para a alta temperatura que está nessa região nos Estados Unidos, o que pode, inclusive, impactar a partida do Brasil no domingo contra a Noruega. Há uma onda de calor nesse momento em Nova Jersey, Nova York?
Sim, Nova Jersey, Nova York e outras regiões. Ontem em Nova York houve uma marca simbólica, digamos assim, que foi a temperatura ultrapassando 100 graus Fahrenheit, né, que é a escala que eles usam aqui, o que dá próximo dos 40 graus na nossa escala de graus Celsius. Aqui em East Hunter, em Morristown, onde treina a seleção brasileira, a temperatura ontem na hora do treino da seleção era de 36 graus e a sensação térmica ultrapassando os 40 graus. Então, essa é uma questão para a preparação do jogo, evidentemente, mas já é uma questão também pro jogo de domingo. E lembrando que a final da Copa do Mundo vai ser duas semanas depois desse jogo entre Brasil e Noruega, né? Dois domingos depois, também no MetLife Stadium, né? No mesmo lugar e até uma hora mais cedo. Então a gente pode ter aí a final da Copa também, né? Se essa onda de calor se prolongar, também afetando a final da Copa do Mundo. A última previsão da meteorologia é de que no domingo vai estar calor, mas um pouco menos calor do que ao longo da semana, né? Hoje e amanhã a seleção deve treinar numa temperatura muito semelhante, num calor muito parecido. Domingo a temperatura deve diminuir um pouquinho. Ao mesmo tempo, aumenta a possibilidade de chuva. E aí, aumentando a possibilidade de chuva, aumenta a possibilidade de raio. Aumentando a possibilidade de raio, aumenta a possibilidade de que o jogo seja interrompido ou que o começo seja adiado em função dos alertas climáticos que nós já conhecemos nos Estados Unidos. Então, Brasil e Noruega se preparam e a meteorologia vai sendo acompanhada também de perto para a gente saber qual vai ser o impacto do calor e da chuva nesse jogo.
Agora, Léo, a gente sabe que tem esses limites, né, em relação à chuva, em relação a raios, que podem fazer com que a partida seja atrasada, que demore mais para acontecer ou que seja até interrompida. Em relação a calor, e lembrando que esse estádio em que o Brasil vai enfrentar a Noruega não é climatizado, tem algum limite também? Se chegar a determinada temperatura, pode ser que haja impacto na partida?
Não, impacto no sentido do jogo separado, interrompido ou adiado, não existe nenhum protocolo quanto a isso. É, já inventaram a parada técnica que, em tese, era para situações como essa, né? Que elas acabaram sendo banalizadas para outras situações, viraram mais um comercial do que qualquer outra coisa. Mas o princípio da parada técnica era justamente para situações como essa. Você tem uma pausa ali para os jogadores se hidratarem quando a temperatura fosse muito elevada.
Tá certo. Vamos falar dos jogos de ontem. Nós tivemos Portugal se classificando contra a Croácia.
É, e um roteiro absolutamente dramático, né? O jogo tinha o roteiro ali que era o provável último capítulo ou do Cristiano Ronaldo de Portugal ou do Luka Modric da Croácia nas Copas do Mundo, né? E a Croácia vencendo o jogo por 1-0, Portugal empata num pênalti, para mim. Esse pênalti assim meio de VAR de Campeonato Brasileiro, muito intervencionista, né? Não concordei com a intervenção do VAR nesse lance, mas enfim, o pênalti foi marcado 1-1. Portugal vira o jogo no final da partida, já nos acréscimos do segundo tempo, e aí a Croácia chega a fazer um gol ali aos 57 do segundo tempo, e aí o gol é anulado, assim, precisou de um sensor que a bola tem, para detectar, sim, um toque mínimo no fio de cabelo do jogador da Croácia, que sobe, né, pelo alto quando a bola é lançada na área, para que o árbitro pudesse perceber que houve um toque e esse toque gerou um novo passe, né? E no momento desse passe, que não foi um passe, mas que para fins de regra é interpretado como um passe, o outro jogador croata estava impedido e aí o gol foi anulado. Então, um roteiro muito dramático, assim, uma coisa impressionante, todo mundo ali parado, o mundo inteiro parado, esperando para ver se a bola tinha resvalado levemente no fio de cabelo do jogador ou não. Na imagem é impossível perceber, mas a tecnologia ajuda nessa hora, a gente vê que é como se tivesse um eletrocardiograma ali, né? A hora que tem o toque, o gráfico sobe e aí a gente percebe que teve o toque, que o gol estava irregular. E o Cristiano Ronaldo vai continuar na Copa do Mundo enquanto o Modric se despede da sua última edição de Mundial.
É, o mundo todo parou para ver e não conseguiu ver.
Não viu. Né?
Precisou da informação de um chip que existe na bola para passar uma série de sinais. Entre eles, este sinal, né? Se houve o toque ou não houve o toque. É o mesmo chip que é utilizado, imagino, e que sinalize e ajuda a sinalização quando cruza a linha do gol, quando não cruza, detalhes como esse. Toda essa tecnologia que foi feita para evitar polêmica, mas a polêmica foi feita para existir sempre e persistir a tecnologia, Leonardo.
Não, e aí a discussão passa a ser sobre o espírito da regra, né? A mesma coisa desses impedimentos que a gente está vendo aí, vários deles, que são que o sujeito está impedido pela ponta do bico da chuteira, né? Ou pelo fio do cabelo, quando passa lá as linhas e mostram a imagem. E aí as pessoas já estão começando a questionar, assim, mas o espírito da regra é esse? O espírito da regra é você anular um gol porque a bola resvalou num jogador, num lance que ninguém consegue ver, só a tecnologia consegue detectar? O futebol vai ter que lidar com isso, assim, o uso da tecnologia nesse nível de minúcia, né, ele gera essas contestações, porque enquanto as coisas eram só no olho, aí ou foi ou não foi. Aí tinha polêmica de sempre, claro, mas as coisas eram marcadas de maneira mais objetiva, no sentido de que só era marcado aquilo que se via. Quando você começa a marcar coisa que você não vê, né, e você tem uma crise de credibilidade para o jogo, porque você passa a ter que confiar cegamente numa tecnologia que nem todo mundo vai entender e que a gente também não sabe de onde vem exatamente. E a gente vai ter que se acostumar com esse tipo de coisa, né? De jogos sendo decididos por uma tecnologia que garante coisas que a gente não consegue ver. Então o futebol vai ter que lidar com isso aí. Não sei para onde isso vai. Já tem várias ideias quanto ao impedimento, por exemplo, né? Para o impedimento ser marcado só quando o corpo inteiro do jogador estiver projetado à frente do outro, para impedir esses impedimentos milimétricos que a gente está vendo. Enfim, a ver como é que o futebol vai lidar com essas questões aí e se vai adaptar suas regras a essa realidade de uso de tecnologia. Tecnologia de extrema minúcia para definir esses lances.
Perfeito, muito obrigado, Leonardo Dai. Um bom dia para você. Hoje temos mais 3 jogos, às 15h, Austrália e Egito, às 19h, Argentina e Cabo Verde, e fecha a rodada às 22h30, com Colômbia e Gana. Saem os últimos classificados para as oitavas de final. Muito obrigado e até mais.
Valeu, hoje é Messi contra a Vozinha, hein? Até mais.
Até mais.
Sem dúvida. Messi contra a Vozinha e jogo que terá transmissão aqui na CBN. Aliás, a partir das 14h, nós já teremos transmissão também de Austrália e Egito. A jornada começa às 2, Austrália e Egito começa às 3 horas da tarde. E depois nós seguimos em frente lá às 6h30 com a transmissão também para chamar Argentina e Cabo Verde. 7h45.
Temos agora a informação chegando com o Pedro Fagundes a respeito da operação da Polícia Federal. Trouxemos agora há pouco as primeiras informações, aquela operação que prendeu uma secretária que é alvo de sanção dos Estados Unidos por suspeita de ligação com o PCC. Pedro Fagundes.
Cássia, a Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira a Operação Exchange para desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. De acordo com a PF, a análise preliminar identificou movimentações superiores a 10 bilhões e 400 milhões de reais. Mais de 50 policiais federais cumprem 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Todos os presos serão levados para a sede da Polícia Federal em São Paulo, aqui na Lapa, onde acabamos de chegar aqui com a reportagem. A justiça também determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados. De acordo com a investigação, o grupo utilizava transferências ilícitas destes criptoativos, também transporte de dinheiro em espécie, operações bancárias de alto valor e ainda repasses entre pessoas físicas e jurídicas para movimentar os recursos. Até a última atualização, 7 dos 11 mandados de prisão tinham sido cumpridos. Entre os presos está Estela Stephanie Nunes Henrique de Oliveira, alvo de sanções dos Estados Unidos nesta quarta-feira por suposta ligação com o PCC. O empresário Vitor Henrique de Oliveira Chimada, também sancionado pelos Estados Unidos, também é procurado pela PF e está foragido. De acordo com o governo norte-americano, Chimada teria um elo entre integrantes do PCC na Flórida, nos Estados Unidos, e traficantes internacionais. Ele é acusado pelos Estados Unidos de lavar mais de 30 milhões de dólares em recursos ilícitos com uso de criptomoedas para enviar valores de volta ao Brasil. Aqui no Brasil, Chimada também é investigado por suspeita de participação em operações de lavagem de dinheiros ligados ao caso Vaidbet, que apura desvios no contrato de patrocínio entre o Corinthians e a Casa de Apostas. A investigação brasileira, porém, não afirma que ele seja integrante do PCC. Já Estela, de acordo com os Estados Unidos, é parente de Chimada e teria atuado como secretária dele e intermediária na coleta de grandes quantias de dinheiro. É uma investigação que apura mais de 10 bilhões e 400 milhões. Ela não tem antecedentes criminais e não responde a processos. As informações sobre detalhes dos alvos da operação são do G1. Cássia.
Muito obrigada, Pedro Fagundes. Agora são 7h48.
Momento Apex. A Apex Brasil e a União Europeia realizaram no último dia 23 de junho o segundo Fórum de Investimentos Brasil-União Europeia. Durante o evento, o Bloco Econômico anunciou investimentos estruturantes e teve como foco desafios e oportunidades associados à transição energética, infraestrutura digital e inteligente, minerais críticos, economia de dados e cadeias de valor sustentáveis. Para Laudemir Miller, presidente da Apex Brasil, o país está cada vez mais aberto ao investimento internacional.
E nós, da Apex Brasil, que é a agência brasileira que promove o Brasil e que atrai investimentos, esse é o nosso papel. Nós queremos cada vez mais facilitar e acelerar os investimentos exteriores aqui no Brasil, destacadamente os investimentos europeus.
Acesse apexbrasil.com.br e saiba mais sobre soluções.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco, aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
7h50.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Agora em Brasília, 7h51.
CBN, tempo e temperatura.
Hora de falar da previsão do tempo para esta sexta-feira, que começa com um certo nevoeiro, predomínio de uma névoa úmida, mas que se dissipa ao longo do dia. Teremos pouca nebulosidade à tarde e à noite. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a mínima registrada hoje na área central de Brasília foi de 13 graus Celsius. Em algumas regiões ficou um pouquinho mais frio. Eu destaco aqui o Gama, onde a mínima foi de 12 graus, com sensação térmica de 13,2. Teve ouvinte aqui mandando mensagem mais cedo, principalmente pessoal lá de Sobradinho, Planaltina. Mais cedo eu tinha comentado aqui, né, de um ouvinte que tinha falado da friaca, né? Também quem mandou mensagem aqui foi o Paulo, disse que o termômetro dele estava marcando 40 graus lá no Arapuanga. Muitas vezes o frio, né? Ou, aliás, o vento gelado que derruba essa sensação térmica. Então, por exemplo, a gente teve lá em Planaltina, a estação de águas emendadas registrou mínima de 13,6 graus, mas a sensação térmica foi de 11. Então, aquele vento gelado, né, que deixa a sensação de que está tudo mais frio. Não vai esquentar muito, teremos temperaturas mais amenas, a previsão do IMET para o período da tarde é de máxima em 25 graus. A umidade relativa do ar está alta, hoje variando de 85% a 65%. Mesmo assim, lembre-se de beber água, não esquece da garrafinha, vamos manter a hidratação ao longo de todo o dia. E para o fim de semana, não tem previsão de chuva, apenas muita nebulosidade, principalmente no sábado, e poucas nuvens no domingo. As temperaturas vão se manter mais ou menos como hoje, então não devem passar dos 26 graus, a umidade relativa do ar também deve ficar boa. Claro que a gente vai monitorando, né, para trazer atualizações, tempo muda o tempo inteiro, não é mesmo? E a gente tem aí um fim de semana em clima de Copa do Mundo, né? Todo mundo ansioso pelo próximo jogo da seleção brasileira, que vai enfrentar a Noruega pelas oitavas de final, é neste domingo. E aí, exatamente por conta do jogo, o transporte público vai ganhar um reforço. A Secretaria de Transporte e Mobilidade vai disponibilizar viagens extras de ônibus a partir das 2 da tarde, principalmente com saídas da rodoviária do Plano para as demais regiões administrativas. O reforço será mantido de acordo com a demanda de passageiros. O metrô, por outro lado, esse vai funcionar normalmente. A partida, a gente lembra, começa às 5 da tarde, em caso de classificação, né? O próximo jogo vai ser no sábado seguinte, dia 11, aí já vai ser pelas quartas de final. Mas calma, uma coisa de cada vez, façam seus palpites, quanto vocês acham que vai dar esse jogo Brasil-Noruega. Inclusive, me deem sugestões, que eu não sei quanto que eu vou botar no bolão, né, aqui da CBN. Brito botou 2-1, né, Brito? 2-1, Brito tá assim, mas vai com calma, né, Brito? Vai ser um jogo difícil, eu não sei ainda, ouvinte que puder me dar uma dica aí, uma sugestão de placar, manda sua mensagem, nosso WhatsApp sempre aberto, número 996669673.
Agora estamos juntos na Copa do Mundo, a maior que já existiu. Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil.
gente falou do frio, né? O nosso ouvinte Newton mandando mensagem aqui. Do termômetro dele marcando, tá marcando 20 graus por lá, não tá tão frio mais não, né? Mas mesmo assim o Newton vai mandar ver na canjica de café da manhã, boa pedida, né? Tá aí, tá certo, deixou todo mundo com inveja agora. E o pessoal mandando aqui os palpites de placar, o William tá acreditando 1-0 pro Brasil, mais comedido, né? Gostei, tá certo. O pessoal vai mandando as participações. Bom, vamos falar de trânsito agora? Olha só, 070 na saída de Ceilândia. Segue com lentidão. Eu observo aqui a retenção, sobretudo, a partir do terminal rodoviário, ali do setor O, até o cemitério de Taguatinga. A velocidade fica em torno ali dos 27 a 30 km por hora. O acesso à reversa é um pouquinho mais lento. E na estrutural tem também um trecho bem curtinho de lentidão ali passando pela cidade estrutural. Na pista sul, a velocidade fica em 48 km por hora. Então, é uma pequena redução na velocidade, mas de maneira geral está fluindo. E a pista norte sem nenhum problema. Estrutural continua sendo uma alternativa melhor do que a IPTG. Essa tem trânsito carregadíssimo desde a saída do túnel Rei Pelé até o viaduto do Guará, nos trechos de maior lentidão, a velocidade fica em 18 km por hora. E atenção para o motorista que está saindo de Águas Claras pela EPVP. Tem um alerta de acidente ali no balão de acesso à Avenida das Castanheiras. E aí eu tô vendo lentidão, impacto é maior para quem sai de Arniqueiras, né, sentido EPTG, velocidade ali fica em 11 km por hora, tô de olho nesse acidente, se algum ouvinte tiver passado por lá, viu o que aconteceu, manda mensagem aqui pra gente, que eu vou atualizando. O Newton tá mandando aqui o placar dele pro jogo, ele acredita em um 2-1 pro Brasil, tá aqui no mesmo palpite do Brito. O Lauro tá achando que vai dar empate e deve ir pra prorrogação. Tá apostando aqui no 1-1. Olha, Lauro, eu acho que eu tô pensando igual você, viu? Tô imaginando isso aí também. Agora, tem ouvinte que tá super confiante. O Ávila tá apostando em 4 gols. Tá apostando em 4 gols do Brasil, sendo pelo menos um do Endrick. Opa, será? Eu gosto, viu, dessa ideia aí. Apoio, tô na torcida também para sair um gol do Endrick. O Luciano tá acreditando num 3-0 com 2 gols do Vini e um do Matheus Cunha. Gostei, o pessoal tá bem confiante. Vamos dar uma olhadinha agora lá na 020, a saída de Sobradinho tem lentidão também, mais ou menos ali do estádio Agostinho Lima até o viaduto do Colorado, mas está fluindo, velocidade de 38 km por hora. Na área central de Brasília, nós temos um pouquinho de lentidão no eixo monumental, via S1, trecho entre a Praça do Cruzeiro e a Praça do Buriti. Velocidade fica em 20 km por hora, sem acidente, ali aquela velha bronca de sempre, né? Os semáforos. E a EPNB também apresentando muito trânsito, por lá a velocidade em 12 km por hora, lembrando que a faixa exclusiva de ônibus segue liberada para todos os veículos até hoje às 11h59 da noite. 7h58, daqui a pouquinho eu tô de volta.
Jornal da CBN. CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto. Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Muito bom dia para você, Marcelo D'Agosto.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Marcelo.
O Décio, que é de Belo Horizonte, pergunta o que são opções e como pode investir nesses ativos.
Olha, Décio, opções são como se fosse um seguro. É um contrato negociado na Bolsa que você tem o direito de comprar ou vender uma ação por um determinado preço estabelecido. E para ter esse direito, você paga um prêmio. Por isso que parece um seguro. Quando você faz o seguro de um carro, você paga um prêmio para a seguradora. E se o carro for roubado ou tiver um acidente com perda total, é como se você pudesse vender o carro para a seguradora naquele preço da tabela Fipe. As opções têm mais ou menos a mesma lógica. Imagina que você investiu na Petrobras e que quer se proteger de uma queda do preço da ação. Você pode então comprar uma opção de venda. Ou uma outra estratégia possível, que é relativamente comum, imagina que você comprou ações da Vale esperando um lucro de 20%. Você pode vender uma opção de compra com preço da ação 20% mais caro. Se a ação não subir esses 20%, você continua com ela, embolsa o prêmio e fica esperando a valorização. Mas, se subir 20%, você vai vender a ação para quem comprou a opção e atingir o objetivo que você esperava. Agora, uma coisa importante na prática. Existem várias estratégias envolvendo opções. E se você não souber direito o que está fazendo, pode ter um prejuízo grande. A B3 tem uma lista de pessoas que ficaram inadimplentes com operações na Bolsa. Significa que perderam todo o investimento que tinham e ainda ficaram devendo e não têm dinheiro para pagar esse prejuízo. 90% desses casos aconteceu em estratégias envolvendo opções. Então, em resumo, opção é um tipo de investimento negociado na Bolsa. Mas antes de investir, é muito importante você entender como funciona, porque a chance de prejuízo é muito grande, inclusive de perder mais do que investiu. Então, é um ativo que existe na Bolsa, mas envolve tomar muito cuidado com o que você está fazendo.
Muito obrigado. Um bom dia para você. Até mais, Marcelo.
Bom dia. Até mais. Bom fim de semana a todos.
Bom fim de semana.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 3 de julho de 2026. A Polícia Federal faz uma operação em São Paulo contra uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. A Justiça emitiu 11 ordens de prisão. Entre as 7 pessoas que já foram detidas está Estela Stephanie Nunes Henrique de Oliveira, que foi sancionada pelos Estados Unidos nesta semana por suspeita de ligação com o PCC. Também atingido pela medida do governo americano, o empresário Vitor Henrique de Oliveira Chimada está sendo procurado pelos agentes. Ele está foragido. Chimada seria o elo entre traficantes do primeiro comando da capital na Flórida e traficantes internacionais. Estela é parente do empresário e trabalhava como secretária dele. A justiça ainda determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados até um montante total de 10 bilhões e 400 milhões de reais. O número de mortos em decorrência dos terremotos na Venezuela subiu para 2.595. Mais de 11 mil pessoas ficaram feridas e quase 13 mil estão desabrigadas. Os dados estão em um balanço divulgado pela presidente interina do país, Delcy Rodrigues. O consumo dos 10% mais ricos gera prejuízos anuais de até 5 trilhões e 700 bilhões de dólares. A informação consta em um levantamento de um cientista britânico em parceria com pesquisadores holandeses. O valor é mais que o dobro necessário para combater a crise climática e restaurar a biodiversidade. Os cientistas compararam os diferentes danos ambientais associados às pessoas mais ricas de Estados Unidos, China, Alemanha, Brasil, Índia e Egito em 2017. No horário de Brasília, 8:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
8:05.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta sexta-feira, 3 de julho de 2026.
Na ginga do Ronaldo, na arte do Pelé, como fez Romário com a bola no pé. Agora é a hora da nova geração, o povo quer o Hexa, pra cima seleção. Agora estamos juntos na Copa do Mundo.
E se o povo quer o Hexa, precisa passar antes pela Noruega nas oitavas de final, buscando o caminho aberto para as quartas de final. O jogo será domingo, 5 horas da tarde. E para conversar conosco sobre essa disputa de vaga, nós convidamos Paulo Roberto Falcão, integrante daquelas seleções incríveis de 82, 86, jogou no Internacional imbatível e inesquecível para esse gremista, considerado o rei de Roma, aliás, é na Itália que se encontra nesse momento, como comentarista da RAI. Paulo Roberto Falcão, muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN, bom dia!
Bom dia, Milton. Bom dia a vocês todos aí. É um momento duríssimo para nós com a Noruega, a Norvégia, como eles chamam aqui. Prazer falar com vocês aí.
Prazer é todo nosso. Momento duríssimo, mas qual o caminho para a vitória?
Pô, a gente poderia te responder brincando, fazer um gol a mais do que eles, mas não vou responder assim.
Fazer, fazer um gol a mais que o Haaland.
Pois é. Assim, aí eu tô falando da Noruega certamente há mais de 3 meses, tá? Porque eu acompanhei um pouquinho a classificação dela, ela fez 100% de aproveitamento, fez 35 ou 37 gols, tomou 5. Ela realmente, ela é, na minha avaliação, a sensação da Europa, tá? Daqueles times que não são tão conhecidos como Espanha, como França, tal, como Alemanha, Inglaterra. Mas eu acho, eu vi ele jogar e eu me surpreendi com esse time. Me surpreendi, inclusive, que o treinador não colocou o time principal contra a França, porque seria um grande momento de até mesmo a gente ver o tamanho da Noruega enfrentando a França, que hoje é a seleção que melhor joga na Copa do Mundo. Não vi, então, mas eu é um jogo duríssimo para a gente, sabe? Porque realmente é um adversário que podíamos pegar lá na frente. Mas, de outro lado, o Brasil está crescendo. Acho que o principal jogador, todos falam do Haaland, mas tem outros jogadores muito bons do time da Noruega. Esse o Carlo conhece bem, quando eu falo o Carlo, falo do Ancelotti, conhece muito bem, porque enfrentou várias vezes nos grandes jogos do Real Madrid com o City, onde o Haaland joga. Então, assim, não tem nenhuma surpresa para o Ancelotti, o time da Noruega, em termos de qualidade. Acho que por isso que ele vai estar muito atento a isso. Mas acho também que eles são muito mais atentos porque estão enfrentando a seleção no Brasil. A grande vantagem que eles têm é que eles nunca perderam para a gente, né? Empataram 2 jogos e ganharam 2, em momentos diferentes. Mas eu estou acreditando sim na seleção brasileira, estou acreditando demais. E eu acho que esse é um jogo importantíssimo de vencer. Aí sim, eu acho que a gente embala, acho que embala.
E de quais estratégias o Brasil deve lançar mão para enfrentar essa equipe tão poderosa?
Pois é, né, você tem que ter cuidado nos contra-ataques, é um time que marca bem, é um time que aperta, é um time que tem jogadores importantes, o centroavante é um jogador de muita qualidade, de muita força física por cima e por baixo, e é um time que tem essa qualidade. Eu vi, por exemplo, antes da Copa do Mundo contra o Marrocos fez 1-0 e depois só jogou a Noruega, fez 1-1 e podia ter feito 2 ou 3 na Marrocos, foi o nosso grande adversário ainda nessa fase atual, né? Como qualidade, tirando o Japão, que só se defendeu, na realidade, mas o Marrocos ataca, e tanto é que está já na próxima fase também. Assim, eu acho que a gente não pode perder a característica principal, né? Pelo que eu tenho lido, o Paquetá não joga, eu acho que ele deve começar com o Danilo, acho o Danilo Santos, eu começaria com o Danilo Santos, que também tem chegada na frente, também tem qualidade, e ajuda um pouco mais na marcação do que o Paquetá. Acho que o cuidado na bola alta com o Haaland, né? Acho que o Gabriel pode tomar conta dele, se estiver bem atento, que é um jogador importante, porque eles usam também a bola aérea. Enfim, é um time de muita qualidade e com muitas variações de jogada.
A ausência do Paquetá, então, não torna tão mais complicada assim a vida do Ancelotti, considerando não essa acho. Característica do Danilo Santos?
Não acho. Acho que o Paquetá, não, até então, não tinha feito aquilo que não se esperava. É um jogador de muita qualidade técnica. Aí eu acho que ele é um jogador da qualidade que ajuda muito a tocar a bola junto com o Bruno Guimarães no meio. É, mas acho que ele estava jogando abaixo do que ele poderia jogar, da qualidade que ele tem. Tá? Então, por isso que eu acho que não sei se o Brasil. Não, acho que a falta não seria tão importante dele nesse jogo. Tá? Nesse jogo. Acho que o Danilo pode dar isso com qualidade. É um jogador que chega na área, que faz gols. Não sei se vai jogar o Danilo, não sei, mas enfim. Talvez ele possa começar com o Hendrick na frente, a gente não sabe. Mas eu começaria com o Danilo, tá? Ou o Martinelli na esquerda. Enfim, ele tem muitas opções, o Ancelotti, e certamente vai saber usar aquilo que é melhor para nós no enfrentamento com o time da seleção da Noruega.
Em relação às outras seleções que vêm se destacando nessa Copa, que balanço que você faria até aqui do Mundial?
Pois ontem a Espanha fez um belo jogo que não tinha feito até agora, né? Ganhou bem o jogo, voltou a jogar bem, voltou a ser aquela Espanha que nós conhecemos. Até então não tinha visto nenhum grande jogo da Espanha. Ontem ela passeou no campo. O adversário não era tão difícil, era a Áustria, mas passeou. A França é o time que melhor vem jogando. Não popa ninguém, joga todo mundo. É um time que se defende bem, porque não tem cinco jogadores sempre atrás, os quatro zagueiros, mas o Josh Mick é um jogador, o volante. E o resto se mexe muito, Dembélé, Olivier, talvez o destaque até aqui, né? Não só da França, mas da competição toda. O Mbappé num grande momento, e sendo o líder que ele nunca foi, e eu acho que essa foi a grande sacada do treinador da França, Deschamps, em colocar ele como capitão para dar a responsabilidade dele, que ele tinha que pensar nos outros também. E é isso que ele está fazendo muito bem. Então, Dembélé, o craque do ano aqui na Europa. Sim, é um time que hoje, com a velocidade, com o jeito que eles chegam de trás, eles criam muita dificuldade. Das seleções que eu vi, é melhor. A Inglaterra está crescendo também. Temos a surpresa da saída da Alemanha. O Marrocos é sempre um time que está crescendo muito e já vem bem há muito tempo, né? Convém lembrar que na última Copa perdeu na semifinal para a França, depois de eliminar Portugal, inclusive Espanha. Enfim, eu acho que é uma Copa do Mundo. Eu digo sempre que a Copa começa a partir da primeira fase, aí começa a Copa do Mundo.
E seria essas oitavas de final, considerando que se teve uma fase nova, né, nessa competição maior. Falcão, para fechar essa nossa conversa, uma curiosidade, aproveitando que você está na Itália. Como é que os italianos estão acompanhando esta Copa do Mundo, estando fora da competição?
No programa que a gente faz, sempre que se fala na Bósnia, o apresentador dessa, a Bósnia, porque a Bósnia tirou a Itália, a Bósnia e tal. Nós estamos conversando agora aqui, com dois italianos, e eles também acham que tem que fazer alguma coisa, né? Fazer alguma coisa, porque mudou o presidente, né? O presidente já está, saiu o presidente, entrou um outro, que é um cara muito competente, que eu conhecia bem, porque o pai dele era conselheiro da Roma, e ele estava sempre lá com a gente. Ele foi presidente do Comitê Olímpico Nacional Italiano durante muito tempo, por 6 anos. Então eu acho que a Itália começa a se encaminhar, né? Está se pensando quem será o treinador, se fala em Mancini, se fala em Conte, mas não sabe quem vai ser. Então tem uma, nas próximas semanas deve ter alguma coisa em relação a isso. E é uma pena, né? Porque eu acho sempre que Itália, Brasil, Argentina, Alemanha, esses times, se a gente falasse há 10 anos atrás ou 15 anos atrás, quem seriam os times prováveis candidatos a campeão do mundo daqui a 20 anos, falaria nessas quatro seleções pela história, pela capacidade que eles têm. Agora a Itália deve estar crescendo com a nova administração.
Falcão, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua análise, seu conhecimento compartilhado aqui com os ouvintes do Jornal da CBN. Um bom dia, bom trabalho.
Obrigado, grande abraço a vocês todos. Muito obrigado.
Obrigado.
Muito
obrigado. O Falcão falou agora de mudança no comando da Federação Italiana. Quando ele falou da mudança do presidente, o presidente da Federação Italiana, quem assumiu é Giovanni Malagò, que é o novo presidente que tem esse desafio aí de reconstruir o futebol da Itália. 8:15 agora.
Plantão Lauro Jardim.
Muito bom dia para você, Lauro Jardim.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Lauro.
Eu até sei que você gostaria de entrar nesse papo aqui de seleção brasileira, futebol, etc. Sei disso, mas a sua missão é mais dura, é falar de política mesmo, daquelas informações que você vem apurando e dessa crise no PL e na campanha do Flávio Bolsonaro.
Pois é, Milton, a campanha do Flávio Bolsonaro está começando em crise, esses 90 dias que faltam até o dia da eleição, e são várias crises interligadas. Umas são mais visíveis, são mais óbvias, como a crise causada a partir do vídeo da Michelle Bolsonaro, publicado 10 dias atrás, mas tem outras crises também que estão vivas no dia a dia da campanha, só que elas passam meio longe da vista das pessoas, como, por exemplo, as disputas internas que dividem os vários grupos que orbitam em torno do Flávio Bolsonaro. Tem também outras peças que estão desajustadas dentro dessa engrenagem, e nesse caso eu estou falando desde os desgastes que causam declarações estarpafúrdias, absolutamente estarpafúrdias, como a do blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo, que disse semana passada que mulher não sabe votar, até dificuldades em montar palanques fortes que apoiam o Flávio nos estados. É, então, um somatório de problemas, Milton e Cássia, que o Flávio tem diante dele nesse momento para resolver. Aliás, ele vai tentar descascar pessoalmente um desses abacaxis já na semana que vem, na viagem que ele vai fazer aos Estados Unidos. Ele viaja na segunda-feira. O motivo oficial da viagem é a participação dele numa audiência pública promovida pelo Escritório de Comércio dos Estados Unidos sobre a proposta de sobretaxa de 25% sobre os produtos brasileiros. Essa audiência tem importância para ele, claro, mas ele vai usar também a viagem para se reunir com o Eduardo Bolsonaro, o irmão dele, que tem incendiado as redes sociais falando da relação da Michelle, dos problemas da Michelle e Bolsonaro. Se o Flávio vai conseguir segurar o Eduardo, não dá para garantir, vamos ter que ver isso um pouco mais à frente. Provavelmente não vai conseguir, Milton. Quem conhece o clã costuma repetir que ali cada um faz o que quer, sem pensar nas consequências. Isso tudo leva a uma conclusão meio óbvia. Se a artilharia contra a Michelle vai continuar de um lado, nada indica que ela vai sossegar do outro. O sentimento de raiva em relação aos enteados que ela tem transmitido nos últimos dias aos interlocutores dela, com toda essa situação, é muito grande. Não dá para imaginar que a Michelle Bolsonaro vai, a partir de agora, ir para casa, ficar quietinha, cuidar do marido e ficar olhando a campanha do Flávio de longe. Tudo indica que ela vai arranjar algum jeito de desgastar mais a campanha dele. E como se tudo isso, Milton Cássio, não fosse o bastante, no interior da campanha dele tem uma divisão interna bastante grande também. Tem mais ou menos um mês que toda a equipe de comunicação da campanha do Flávio Bolsonaro foi substituída exatamente por causa disso. A equipe anterior acusava grupos da campanha de atuar para prejudicá-la. Bom, aí se trocou essa equipe de comunicação, só que as divisões internas permaneceram. A atual equipe de marketing, ela é criticada por aliados do Flávio, gente que está na campanha, e a crítica é que essa equipe não está sabendo responder aos ataques da Michelle, está demorando em se posicionar em alguns casos, e dão como exemplo que o Flávio Bolsonaro demorou 5 dias para se posicionar em relação ao comentário machista do Paulo Figueiredo. Também tem o fiasco que foi o evento que ocorreu anteontem em Brasília, que era o encontro do Flávio Bolsonaro com um grupo de mulheres, que era para ser um momento de resposta do Flávio aos ataques da Michelle, mas acabou sendo um evento acanhado, um evento que não resultou em nada de positivo para o Flávio. Em resumo, Milton, é uma campanha que, desde meados de maio, quando estourou o caso do filme do Bolsonaro, financiado pelo Daniel Vorcaro, é uma campanha movida basicamente a notícias negativas. Claro que se pode argumentar que, mesmo com essa enxurrada de notícias negativas, os números do Flávio Bolsonaro nas pesquisas, eles não mexeram tanto assim. As mexidas foram mínimas e os outros candidatos da direita ficaram também no mesmo patamar, patamar baixinho de sempre. E que isso mostra a força do Flávio Bolsonaro como candidato. Agora, por outro lado, Milton, me vem à cabeça o que me disse um velho observador da política recentemente. Ele comparou a candidatura do Flávio Bolsonaro a uma represa rachando e me disse o seguinte: Lauro, a candidatura dele está acumulando rachaduras que vão se somando. Se a represa vai estourar até o dia da eleição, ainda não é possível saber. É isso, Milton e Cássia. Ainda não é possível saber, então só nos resta acompanhar de perto toda essa movimentação.
Muito obrigado pelas suas informações e a sua análise, Lauro. Um bom dia para você.
Bom dia, Milton. Bom fim de semana para você também, Cássia, para os ouvintes. E eu volto na segunda.
Até mais, Lauro. Bom fim de semana.
Esse foi o Lauro Jardim conversando conosco, atualizando rapidamente para você aqui, partida do João Fonseca, terceira rodada, torneio de Wimbledon. Fonseca perdeu o primeiro 7-6-3 para o Safiulin, que é o russo, e neste segundo set, partida empatada 3-3 até agora, 8-22.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Einstein, 25 anos em aliança com o SUS.
A presença do Einstein Hospital Israelita no sistema público teve início em 2001 e hoje compreende tanto a gestão de unidades em colaboração com governos municipais e estaduais, quanto projetos de melhoria por meio do PROAD SUS. O presidente do Conselho Deliberativo do Einstein, Cláudio Lotenberg, lembra como foi esse começo.
A entrada do Einstein dentro do Sistema Único de Saúde se fez de duas formas, que a gestão de alguns aparelhos públicos, e aí fundamentalmente eram UBSs, ao mesmo tempo iniciamos um projeto de transplante hepático para o Einstein. Eu posso dizer que foi o ponto de partida e a raiz, inclusive para uma legislação que criou suporte para as entidades para que participassem daquilo que nós chamamos de PROAD.
Nos últimos anos, o Einstein ampliou ainda mais a sua atuação no SUS, onde gerencia 34 unidades, sendo 9 hospitais, como destaca a diretora de Cuidado Público, Luciana Borges.
Nossa instituição é uma instituição filantrópica e, embora ela seja mais conhecida pela sua atuação no privado, hoje ela é maior na área pública. Hoje está no estado da Bahia, estamos no estado do Mato Grosso, no estado de Goiás, junto ao município de Aparecida de Goiânia. E agora, mais recentemente, além da parceria com o município de São Paulo, a gente também assumiu uma parceria com o estado de São Paulo e a gente está muito feliz de poder continuar contribuindo para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde.
Você ouviu Einstein, 25 anos em aliança com o SUS.
A indústria cria bola, a indústria cria o drible, a indústria cria história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais, cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria é mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa, e em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Vai bater o pênalti, torcida na expectativa, ajeitou, chutou, gol!
Tem coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim, concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim, conexão que não cai, vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
8h25.
Agora em Brasília, 8 horas 25 minutos. Olá, ouvinte. Para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado. Estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E a gente vai acompanhar agora a reportagem da Juliana Souza. O Distrito Federal tem a população mais conectada do país. Segundo o IBGE, quase 97% dos moradores com mais de 10 anos de idade usam a internet. O levantamento também mostra que o DF é a unidade da federação com o maior índice de idosos conectados. O celular continua sendo o principal meio de acesso à internet.
Mais de 9 em cada 10 moradores do Distrito Federal com 10 anos ou mais usam a internet. Em 2025, o índice chegou a 96,8%, o maior do país. A média nacional ficou em 93,5%. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua sobre Tecnologia da Informação e Comunicação, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE, o DF também lidera o ranking nacional em acesso à internet nos domicílios, com 98,2%. No cenário nacional, um dos destaques da pesquisa foi o avanço da inclusão digital entre os idosos. No Distrito Federal, 88,3% das pessoas com 60 anos ou mais utilizaram a internet nos 3 meses anteriores à pesquisa, índice maior que a média nacional, que foi de 77,5%. Já entre as crianças de 10 a 13 anos, o uso da internet caiu no país, passando de 94,6% em 2024 para 93,9% em 2025. No Distrito Federal, o índice ficou em 93,1%, abaixo da média nacional. Ainda assim, 58% das crianças nessa faixa etária do DF já têm telefone celular para uso pessoal. O acesso a serviços de streaming também coloca o Distrito Federal na liderança nacional. Segundo o técnico do IBGE, Cristiano Rodrigues, mais da metade dos domicílios com televisão tem assinatura de uma plataforma paga.
Nos domicílios com televisão, 64,1% tinham acesso a serviço pago de streaming de vídeo e 36,9% tinham acesso a serviço de televisão por assinatura, sendo estes os maiores percentuais do país.
A pesquisa também mostra que o celular continua sendo o principal equipamento de acesso à internet. Entre os usuários do DF, 99% acessam a rede pelo telefone móvel. A televisão aparece em segundo lugar, com 65,9%, seguida pelo microcomputador com 57%. Apesar disso, a presença de televisores nos domicílios do Distrito Federal caiu de 98,5% em 2016 para 95% em 2025. Com supervisão de Meire Bertotti, reportagem Juliana Souza.
Oito horas 28 minutos, muita gente aqui mandando os palpites para o jogo entre Brasil e Noruega. Teve um ouvinte aqui, eu tô procurando o nome dele, mas que tá tão pessimista. Ah, achei, pronto, foi o Dias. José Dias tá acreditando que o Brasil não passa da Noruega, não, apostando em um 2-0 pra Noruega. Ô, Dias, vamos animar aí, trazer algum otimismo, né? Quem sabe, mas tem muita gente também que tá palpitando aqui num empate, com o jogo indo pra prorrogação, né? O Lauro tinha mandado mais cedo, a Gabriela também acha que vai pra prorrogação. Já o Thomas tá confiante, tá apostando num 3-0, ainda falou que vai ser mais fácil do que a maioria imagina. E eu quero saber dos ouvintes onde vocês vão assistir a partida. Se você ainda não tem um local, vou trazer uma dica boa. O Sesc acabou de me informar que vai fechar a parte da W3 Sul para festa de torcida ali, transmissão do jogo. Vai ser no Sesc da 504 Sul, né, que fica ali bem a W3, e aí parte da avenida vai ficar interditada, né? A partir das 14h começa ali a festa, lembrando que a partida é às 17h, mas já às 14h vai rolar muito samba por lá. Então, roda de samba, vai ter DJ Vini também animando o público até as 15h, depois o cantor Jamussa sobe ao palco, né? Vai ser montado um palco ali, então ele vai comandar a primeira roda de samba do dia. Aí